Olá, boa tarde. O Governo Regional inicia esta terça-feira uma visita estatutária à Ilha Graciosa, que inclui a assinatura do contrato de empreitada da obra de captação de água do Poço do Ratinho. Segundo a agenda da visita, a que a Lusa teve acesso à deslocação de 2 dias, começa amanhã com uma reunião do Executivo Açoriano com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa. De seguida, o líder do Executivo, José Manuel Bolieiro, preside a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada da obra de captação do Poço do Ratinho. Ainda no primeiro dia dos trabalhos, decorrerá uma reunião do Governo Açoriano com o Conselho de Ilha da Graciosa. Ainda estão programadas visitas da Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, à Unidade de Saúde da Ilha Graciosa e à Santa Casa da Misericórdia daquela localidade. Para quarta-feira, segundo e último dia da visita estatutária à ilha, o programa inclui uma reunião do Conselho do Governo e a leitura das conclusões. Ainda no âmbito desta visita, o Conselho da Ilha da Graciosa quer saber do Governo Regional o ponto de situação dos projetos de execução referentes à iluminação, ampliação e alargamento da pista do aeródromo e à Marinha da Barra. O Conselho da Ilha sensibiliza ainda o Governo Açoriano para a necessidade da ampliação da zona de estacionamento público de viaturas na nova Aerogar. Também são solicitadas informações ao Executivo Regional relativamente ao projeto da Marinha da Barra, concretamente sobre a previsão da data de lançamento do concurso público sobre o modelo de concessão e exploração previsto e a manutenção do pontão existente. Os conselheiros questionam ainda a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura sobre se existe previsão para a elaboração do projeto de execução e concurso para a reabilitação urgente das estradas regionais entre Santa Cruz e São Mateus e entre Santa Cruz e Guadalupe. Outras questões passam pelo projeto de requalificação do Parque de Campismo do Carapacho, reforço do molho de proteção das piscinas naturais, o projeto da nova GAR Marítima de Passageiros e o início das obras no Porto Comercial. No memorando de 59 pontos, o órgão presidido por Ricardo Areia quer saber se a presidência do Governo Regional vai apoiar a Câmara Municipal na resolução do problema do abastecimento de água à população. Na educação, o Conselho de Ilha quer saber qual a previsão para a realização de obras de manutenção do edifício sede da Escola Básica e Secundária da Graciosa. Já na saúde, os conselheiros pedem o reforço e a estabilização do quadro médico da Unidade de Saúde da Ilha e perguntam sobre a conservação, manutenção e remodelação das instalações. A Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática é questionada, entre outros pontos, sobre obras de proteção das falésias dos Fenais de Gredo, Santa Catarina, Carapacho e a necessidade de análise da falésia do Barro Vermelho e a recuperação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa, que em outubro do ano passado foi atingido por um incêndio.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação Agrícola dos Açores repudiou este domingo a decisão da cooperativa agrícola Unicol, que reduziu em 3 cêntimos por litro o preço do leite pago aos produtores das Ilhas Terceira e Graciosa, referiu o organismo presidido por Jorge Rita em nota de imprensa. Segundo a direção daquela federação, a medida que entrou ontem em vigor arrasa o esforço de investimento por parte dos agricultores e dos jovens agricultores que estão a recorrer ao plano estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC. Na nota é manifestada a mais viva apreensão pelos efeitos que a decisão unilateral por parte da Unicol possa causar nas restantes ilhas, contaminando a restante indústria e lançando expectativas negativas sobre o setor. A Federação adianta que, perante a situação que considera complexa e muito difícil, vai propor ao Governo Regional a reconversão para mais 3 mil direitos de vacas aleitantes na transferência de leite para carne, uma medida que deverá abranger cerca de meia centena de produtores. Segundo a Antena 1 Açores, o Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola comunicou a medida por escrito aos produtores. O Chega Açores também já reagiu em comunicado, referindo que a decisão é mais uma machadada no setor leiteiro da região. Já no setor das pescas, a Federação das Pescas dos Açores pediu este fim de semana que seja avaliada a ativação do Fundo de Compensação Assalarial, o Fundo de Pesca para os pescadores da região, que devido ao mau tempo estão a perder rendimento. O Presidente da Federação das Pescas dos Açores, Jorge Gonçalves, disse à Agência Lusa que pediu à Direção Regional das Pescas a realização de uma reunião com os conselheiros para analisar a situação atual da atividade e confirmar se estão reunidas as condições necessárias para a ativação do Fundo de Pesca para os pescadores da região. O pedido surge na sequência das condições meteorológicas adversas das últimas semanas, que não têm permitido aos pescadores que saiam para a faina.
É difícil de dizer há quantos dias não vão ao mar, porque há ilhas com portos muito mais abrigados em que vão algumas pequenas embarcações, ou até as embarcações de maior porte podem ativar, mas há ilhas que já não vão ao mar há imenso tempo, desde janeiro, por causa das flores, por causa do corvo. Há muitas ilhas que, não digo desde o início de janeiro, mas há algumas semanas que já não conseguem ir ao mar. Portanto, isso não é transversal a todas as ilhas, porque há ilhas que têm condições de portos de abrigo suficiente para alguma atividade da pesca, embora bastante condicionada, mas que é prevista. Portanto, isso é feito uma avaliação daquilo que são as descargas nos últimos 30 dias, no contexto geral dos Açores, e é avaliada essa situação. Portanto, aquilo que nós decidimos foi uma reunião do Conselho de Administração da Lota Açor, para averiguar se já estão neste momento reunidas todas as condições, que achamos que já está, porque senão não fazíamos isso, para a ativação do Fundo de Pesca.
Jorge Gonçalves, presidente da Federação das Pescas dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo dos Açores disse este fim de semana preferir a eliminação da obrigação da ausência de dívidas ao Estado para aceder ao subsídio social de mobilidade em vez do seu adiamento.
Vou ser franco, eu preferia que fosse a eliminação, porque é clara e objetiva a posição dos Açores e do Governo dos Açores deste sábado. Nós não somos favoráveis àquela solução. E, portanto, é positivo na medida em que suspende. O meu objetivo é que todo o processo ocorra para que, primeiro, sejam até aprovadas as propostas de lei, e aquela em particular que foi iniciativa do Governo dos Açores e depois aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada. E essa questão elimina-se. E depois trabalharmos em conjunto os Governos dos Açores, da Madeira e o Governo da República para encontrar uma solução que seja a mais hábil para cumprir o princípio da continuidade territorial e ser solidário com um preço que seja compatível com esta mobilidade territorial que, na verdade, importa assegurar.
José Manuel Bolheiro falava à margem da sessão do lançamento do livro JSD Açores, uma escola política ao serviço da juventude, onde participou na qualidade de líder do PSD Açores. O governo decidiu alargar até 31 de março a suspensão da comprovação de dívidas fiscais e contributivas para beneficiários do subsídio social de mobilidade nos Açores e na Madeira, de forma a evitar problemas nos pagamentos. Na sua opinião, o que está mal no modelo em vigor é exigir ao passageiro o pagamento do preço comercial para depois receber uma indemnização da diferença entre o preço administrativo fixado e o preço comercial.
Eu tenho dito e repito todas as vezes, o bom exemplo que nós temos nos Açores através da tarifa Açores devia ser inspiradora para esta solução da relação da continuidade territorial entre as duas regiões, Açores e a Madeira e o continente português.
Criado em 2015, o Subsídio Social de Mobilidade prevê a atribuição de um reembolso a residentes equiparados e estudantes das duas regiões autónomas, que resulta da diferença entre o custo elegível da passagem, paga na íntegra pelo passageiro, e a tarifa máxima suportada pelo residente, definida por portaria. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas realçou que os Açores têm atualmente um novo modelo de transportes marítimos e que o setor vive um dos melhores momentos de sempre. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Berta Cabral falava no encerramento do seminário sobre o setor promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo.
Há mais navios, há mais frequências, há mais carga transportada E a situação está no nosso... Podendo haver ainda aqui afinamentos, estamos sempre disponíveis para isso, mas a verdade é que estamos numa situação completamente diferente daquela que tínhamos em setembro de 2025. Um estudo pragmático. O que é que nós precisamos? O que é que nós devemos fazer? Para onde é que nós queremos ir? E vamos passo por passo. E, portanto, nós já estamos num novo modelo. É aqui que eu quero chegar. Já há navios diretos Lisboa, terceira, já há navios diretos Leixões, terceira, esses navios cruzam por Ponta Delgada, saem por Ponta Delgada. Há navios diretos Leixões, Ponta Delgada, navios diretos Lisboa, Ponta Delgada, passa pela terceira, saem novamente para o continente.
A governante destacou ainda que o investimento nos portos e equipamentos é para manter, salientando o exemplo passado das gruas.
Efetivamente, gruas com 20 anos. É que tirava as peças de umas para as outras. Não havia gruas. Chegámos a vir buscar peças à terceira para as levar para São Miguel e vice-versa.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O líder do PS Açores considerou este fim de semana que os problemas nos transportes de carga aérea e marítima na região, que penalizam famílias e empresas, resultam da falta de competência e organização e de um modelo ultrapassado.
Não podemos achar que é inevitável que a carga aérea ou fique atrás, ou se estrague porque não conseguiu transporte, ou que depois de cá chegar seja um problema para levantar nas instalações do aeroporto. É possível resolver os problemas, mas para isso nós precisamos ter um governo focado. E aquilo que nós verificamos, efetivamente, é que isto penaliza o custo de vida das famílias e implica custos para as empresas.
Francisco César, em declarações à RTP Açores, o líder dos socialistas açorianos que visitou uma unidade comercial no Conselho das Velas, na Ilha de São Jorge, apontou uma solução à introdução de dois cargueiros aéreos na região, sendo um para o transporte interilhas e outro para o serviço aéreo de carga entre os Açores e o continente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os acidentes com motociclistas são sobretudo causados por terceiros. Quem o diz é o presidente da direção da Associação Benção dos Capacetes, a ABC, que afirma ainda que os excessos, quer de velocidade, quer de confiança, por parte dos condutores, são também outra das causas da sinistralidade. Carlos Pereira, citando informação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, assegura que tem havido aumento de ocorrências com motociclistas nas estradas.
De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a sinistralidade com motociclos tem tendência a subir. Existem vários fatores que origina a sinistralidade com motociclos. Eu acho que sobretudo, os excessos, a confiança do condutor em cima do motociclo, mas também há aqui outro fator que é bastante importante. Eu acho que cada vez mais a sinistralidade com motociclos acontece por culpa de terceiros. Isso é evidente nos dias que correm e nós, se fizermos uma pesquisa através dos órgãos de comunicação social, há sempre a responsabilidade de terceiros envolvidos nos acidentes com motociclos, que são os causadores do acidente.
O responsável que falava à Atlântida no âmbito do 5º Fórum Nacional de Segurança, Sensibilização e Prevenção Rodoviária para Motociclistas, que vai decorrer pela primeira vez nos Açores, em março, indica que os condutores de motos estão cada vez mais sensibilizados para utilizarem o equipamento adequado para a sua proteção. Relativamente à iniciativa que pretende alertar para os dados preocupantes e de encontrar soluções para combater este flagelo, tem também como propósito promover a discussão produtiva, debater e sensibilizar os condutores e toda a sociedade sobre os acidentes rodoviários, em particular os motociclistas. Uma iniciativa que conta com 4 painéis e mais de 20 entidades envolvidas.
Vão estar vários temas em cima da mesa: a segurança dos motociclistas, a formação dos motociclistas. São 4 painéis que irão decorrer durante o dia e estarão alguns temas relacionados à sinistralidade com motociclos, sobretudo na região autónoma dos Açores. Vamos ter 22 instituições que vão estar envolvidas neste fórum. Vamos ter a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Ministério da Administração Interna, o IMT, o ACP, são muitas entidades que vão estar envolvidas nos painéis.
O fórum acontece a 7 de março no auditório do Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Conselho da Lagoa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o Santa Clara B e o São Roque mantêm acesa a luta pelo título do Campeonato de Futebol dos Açores. Os pormenores são com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A prova teve neste fim de semana a realização da sua nona jornada, com os seguintes resultados. Operário 3, Ursulinense 0, Flamengos 2, São Roque 5, Lagense do Pico 1, Angrense 0, União Micalense 1, Rabo de Peixe 0 e Santa Clara B 2, Praiense 0. Na classificação, Santa Clara B lidera com 25 pontos, os mesmos que tem o Grupo Desportivo de São Roque. Na terceira posição, o Operário com 16 pontos, menos um jogo. Praiense é quarto com 14 pontos. O Angrense surge na quinta posição com 10 pontos, mas também com menos um jogo. 10 pontos igualmente para o Ursulinense e União Micalense no sexto e sétimo lugares, respectivamente. Lagense do Pico é oitavo com 9, nono Rabo de Peixe com 6 pontos. Na décima e última posição, a equipa feialense do Flamengo contabiliza 3 pontos.
O Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no primeiro Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.